Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatia. Roteiro da sessão ordinária, 11 de novembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está em Salmos. A bondade de Deus para com Israel. Aleluia, e dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele nos tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 4 de 11 de 2024 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Jorge Cristo, secretário Edson Marques Lopes, ata número 40 de 2024. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2024, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Cristo, Nestor Valnei Becker, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meca Francisco, Everson Flores da Silva, Reginaldo de Oliveira Quinedes, Osmar Bucci da Rocha. Havendo o número regimental de vereador do presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Everson Flores da Silva. A ata do dia 21 de 10 de 2024 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício do número 02-24. Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural, CIDIRUR. Ofício do número 191-24. Do Executivo. Ofício do número 192-2024. Do Executivo. Passando para os líderes de bancada. Usado do espaço os vereadores Verbos Flores da Silva, do PP. E Jairo Roberto Torres, do PDT. Não havendo nada do regime de urgência e na hora do dia, passou-se para explicações pessoais, onde o vereador Reginaldo de Oliveira Quinete usou da palavra, e não havendo nenhum vereador a mais usar do espaço, é declarada encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. E o secretário subscreveu juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco em discussão a presente ata. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 040 de 2024. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício número 196-24, Itati, 18 de novembro de 2024. Senhor Presidente, ao cumprimentado cordialmente e a vossa senhoria na oportunidade de encaminhar para apreciação e votação executivo projeto de lei. Suprimento a rúbrica da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$50.000. Sendo que se apresenta para o momento, ansiosamente, Flori Ver, Prefeito Municipal, ao senhor Presidente Jorge Cristo. Projeto de Lei número 40 de 2024, suprimento a rubrica da vigente Lei Orçamentária das Outras Providências. Câmara Municipal de Vereadores de Itati, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$50.000 para subir as seguintes rubros: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, gasto com recursos vinculados, energia e energia elétrica, com venda de iluminação pública, obras e instalações R$50.000. Servirá de cobertura para crédito suplementar o objetivo do artigo 1º acima, superativo financeiro do exercício anterior no valor de 50 mil, recurso e iluminação pública. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situação ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida é visa suplementar rúbrica orçamentária para execução de despesas com iluminação pública, com serviços de deslocamento de rede, com transformador na ponte dos Kelman, na rede tráfica do UBS Central, Itati, 8 de novembro de 2024. Flori Vero, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício do número 198, Itati, 11 de novembro de 24. Senhor Presidente, ao prezado cumprimentar a Vossa Senhora que na oportunidade de caminhar para a apreciação e votação os seguintes projetos de lei. Cria o Sistema Municipal de Segurança Alimentar Nutricional, com vista a assegurar os direitos humanos e alimentação adequada. Instalar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional, sendo o que se apresenta para o momento. Estosamente, Flori Verbo, Prefeito Municipal. Ao senhor Jorge Tris, Presidente do Legislativo. Estado do Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 41/24. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instalar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Comércia e das outras providências. Das disposições gerais. Artigo 1º. Fica efeito dessa lei Segurança Alimentar e Nutricional, consiste na ações de direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso de outras necessidades essenciais. Tem como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, economia de ambientalmente sustentável. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar será regido pelas disposições dessa lei e das outras providências. Passará a ser denominada como Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Ficará vinculada administrativamente à Secretaria Municipal de Gestão e Governança e funcionará em consonância com os Conselhos Nacional e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, articulando-se com os demais órgãos municipais. Terá como objetivo elaborar as diretrizes para o desenvolvimento e implementação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no município de Itati. Era esse presidente que tinha no expediente.
Agradeço aos trabalhos do secretário da mesa, vereador Jamanta. Cumprimento todos os colegas vereadores. Cumprimento a nossa companheira da Câmara de Vereadores, nossa funcionária Adriana. Cumprimento também o senhor Flori, prefeito municipal, com a sua filha Nicole, assistindo a mais uma vez a esta sessão. Quero cumprimentar o Julián também pelos trabalhos prestados à Casa Legislativa. Cumprimentando o Julián, quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo pela página da Web TV. Nós temos também aqui, né, meu secretário deixado a essa casa esse convite também da segunda-feira do livro de Itati, do dia 28 de novembro, das 9 horas às 16 horas, a sexta semana da alimentação saudável de Itati, comida com afeto, retorno às origens, 23 a 29 de novembro de 2024, grupo de trabalho. Excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Vereadores de Itati, senhores vereadores, temos a honra de convidá-los para o importante encontro que teremos com a patrona da segunda-feira do livro de Itati, historiadora Vera Lúcia Maciel Barroso. O encontro acontecerá no dia 27 de novembro, das 16 às 17 horas, no galpão da Integração Sadi Pruskinito, na Avenida Olis Chaves, sem número, em Itati, Rio Grande do Sul. A pauta do encontro é uma conversa motivacional para ações em favor da conservação e guarda e de bens históricos culturais no Vale do Rio Três Forquilhas. Igualmente, convidamos para a participação em toda a programação da sexta semana de alimentação saudável sobre o tema Comida com Afeto, Retorno às Origens, que acontecerá de 23 a 29 de novembro de 2024, conforme programação em anexo. Em nome do Grupo de Trabalho, envio saudações cordiais. Samantha Spandag, Desidério. Temos a programação aqui em anexo. Dia 23 de novembro, sábado, às 9 horas, Galpão da Integração, Oficina da UFSS, em parceria com a Comafit. 24 de novembro, domingo, às 9 horas, Ponte Pêncil, recepção, primeiro Bike Saurus, Vale Festival. 25 de novembro, segunda-feira, 12 horas, programação A Voz do Campo. 14 horas, oficina da Comafit. 18 horas, sessão da Câmara, no Galpão da Integração. 26 de novembro, terça-feira, às 14 horas, Grupo da Integração, instalação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal. 27 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, abertura da segunda-feira do livro de Itati, apresentação de dança da Escola Celita, palestra com a patrona Vera Lúcia Maciel Barroso, Galpão da Integração. 28 de novembro, quinta-feira, às 9 às 16 horas, segunda-feira do livro de Itati, Feira de Sabores e Saberes, Galpão da Integração. Então aqui está em anexo toda a programação dessa semana muito importante em nosso município, na qual a Câmara de Vereadores tem a grande participação e até a nossa sessão ordinária vai ser lá, como está aqui em anexo, né, às 18 horas, na nossa sessão da Câmara, Galpão da Amizade, Galpão da Integração. Com certeza nós foi lido pelo nosso secretário da Câmara já esse projeto enviado a essa casa legislativa, na qual vamos dar parecer segunda-feira, com certeza vai ser favorável. E nesse dia, 25 de novembro, a gente vai fazer a aprovação desse conselho criado, que é tão importante para a nossa alimentação saudável, como também, né, na prevenção, que a alimentação a gente sabe que é saúde. Então, parabéns a essa movimentação da Semana da Alimentação Saudável de Itati. Nesse momento, eu passo a palavra aos senhores líderes de bancada para uso da tribuna por 20 minutos. Nenhum líder quer...
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Jair. Líder do PDT.
Senhor presidente, passou permissão, cumprimento meus colegas vereadores, Adriana, nossa secretária, ao nosso prefeito municipal e a sua filhinha Maria, nossa assistente, e também ao Julián e a todas as pessoas que nos acompanham da live. Senhor presidente, hoje à tarde, agora há pouco, tivemos a visita da diretora da Escola Celita, onde ela veio e nos pediu uma ajuda para continuação da castração dos animais, alimentos e outras coisas mais. Projeto esse que já tem andamento com a nossa vice-prefeita de antes, a Mara, todo o pessoal da educação sempre engajado ali nessa questão da castração. E a gente viu ali que no orçamento do ano que vem tem 40 mil para castração. Só que esse é engessado só para castração. E ela, como muitos outros, tem a preocupação com esses animais. Então, como vocês mesmo acompanharam, ela nos procurou ali e ela quer fazer uma, ela queria que a gente botasse a verba das emendas impositivas. Só que não tem como a gente direcionar a verba das emendas impositivas sem que tenha uma associação. Todo mundo sabe que não dá para mandar para a CPF pessoal. Então a gente sugeriu para ela para pedir para o Poder Público mandar uma suplementação, e aí então a gente, essa casa paga, essa casa aprova, e o executivo, quem sabe, manda a suplementação e aí a gente possa resolver esse problema a princípio. Aí depois ela, com mais tempo, cria essa associação, e aí sim, quem sabe, os vereadores consigam colocar suas emendas impositivas nesse projeto. Acho que é uma bela iniciativa, a gente tem que continuar. A castração já, o resultado vem logo aí na frente, e é uma coisa que a gente, é uma preocupação de nós todos. Então é válida, e a gente sugeriu a ela para mandar uma suplementação para a gente poder aprovar, tendo em vista que aqueles 40 mil é somente investido para a castração. Então é só o Poder Executivo mandar para cá e com certeza a gente aprova essa suplementação. Também, senhor presidente, a gente tem uns pedidos de informação aqui, que até agora não fomos atendidos, e queremos ser parceiros, mas nós temos que, o povo cobra de nós e a gente tem que saber responder para ele. Se o meu filho me faz uma pergunta, eu tenho que responder para ele. E aí tem perguntas aqui, ó. Qual o custo mensal para o município a fábrica de PVS, fábrica de Boqueiro? A gente não sabe responder porque até agora não veio a resposta. Qual é a produção mensal em metros quadrados? Também não soubemos ainda. Quantos funcionários tem na fábrica? Então são coisas que o povo nos cobra e a gente tem esse direito de cobrar do executivo. E o executivo tem a obrigação. O executivo tem a obrigação de nos passar. E já vai fazer, já fez 60 dias esse aqui. Foi dia 9 do 9 de 2024. Esse pedido de informação da fábrica de bloquetes. Foi da bancada do MDB e do PDT. Também temos outro pedido de informação aqui. Foi feito dia 17 do 9. Já tem 50 dias. Que é que o Poder Executivo informe qual é o retorno que está dando a nossa usina elétrica. A gente sabe que não foi um custo barato e até hoje também não nos responderam, porque a gente sabe que foi um empréstimo. Empréstimo esse que é um empréstimo que a gente pode aprovar de olhos fechados, como os vereadores foram parceiros, só porque se ele não tiver adequado, não dá o retorno necessário. E então, não sei por que até agora o Poder Executivo não mandou essa informação. Porque é muito simples. É só ir lá no contador e ver o que está gerando e passar para a Câmara de Vereadores para nós poder responder para os municípios. É uma coisa simples. Eu quero que esteja dando lucro. Porque é um projeto para dar lucro. Sobra. Eu sei que eu tenho lá em casa. Botei há pouco tempo e já está sobrando. Então, nesse aqui não pode ser diferente. É uma usina, é. Mas ela tem que dar retorno para o município. Porque foi aprovado, o dinheiro público foi aprovado por esses vereadores com a intenção de diminuir as despesas. E essa foi a intenção dessa casa. Então, nós temos pedindo esse pedido de informação aqui já faz 50 dias e a gente sabe que o prazo é 30. E até agora não chegou ainda. E eu vou bater a cada 15 dias, eu vou bater nesse pedido de informação aqui. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores líderes de bancada, para o uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, líder do MDB, vereador Volney.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a sua permissão, cumprimento a assistência. Senhor prefeito municipal, sua filha e a todos aqueles que nos assistem das suas casas pela live. Também o meu assunto é sobre os pedidos de informação. O prefeito está aqui, vou pedir para ele diretamente para que responda a esta casa os pedidos de informação. Porque não é só o vereador Volney, todos os vereadores têm o direito de saber o que está acontecendo no nosso município. Né? E ele mesmo sabe, já foi vereador todo esse tempo aqui nesta casa, e sabe que pode dar problema para ele não responder esse pedido de informação. Ele sabe disso. Claro que nós não podemos só ficar pedindo para o executivo informar a gente. Nós vamos ter que tomar as providências cabíveis, né, dentro da lei, para que ele nos informe o que está acontecendo. Eu gostaria que o executivo nos informasse numa boa. É um direito nosso, é um direito do povo de Itati, de saber o que está sendo gastado nesses dois pedidos de informação que falou o vereador Jair aqui. Mas vereador é assim, né? Quando eles querem que a gente aprova os projetos aqui, eles vem bem bonzinho, vem pedindo para aprovar, a gente faz a nossa parte. E depois, quando a gente pede uma coisa que é de um direito nosso como vereador, daí faz de conta que não precisa responder, não precisa fazer nada, né? A mesma coisa agora sobre essa pessoa que veio aqui pedir para fazer hoje, a gente fazer o repasse das emendas impositivas para cuidar do cachorro. Fazer cirurgia, capaz, coisa assim. Eu acho que é importante. Tem que cuidar do bichinho. Só que sábado de noite não tinha ninguém para se preocupar com o cachorro. Pela quantia de bomba que foi soltada. Né? Por que que não se preocupa com esse bichinho também? Isso que tem uma lei estadual que proíbe, né? Então vão cuidar, vão pedir dinheiro para cuidar dos bichinhos. E daí num dia deles gastam. Quanto foi gastado em bomba sábado de noite? Quantos cão podia ser capado? Cachorro e cadela, né? Então pessoal, eu acho que o vereador está aí para sofrer, né? Porque são cobradas infelizmente nessas lives aí. O que eles falam do vereador? Vocês acompanharam? Gente, muitas vezes, que se acha inteligente, vem falar, só que depois vem pedir a rede do vereador, para nós resolver os problemas. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à exposição, senhores líderes, para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, líder do PP, Everson Flores da Silva.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, secretária Adriana, ao Júlia, da TV Web, ao prefeito Floriverpe, sua filha Maria Flor, e a você que nos assiste aí de casa. Se não ia usar a palavra, mas já o pessoal está falando em emenda impositiva, colegas vereadores, e pedido de informações. Não é só o vereador que pode fazer pedido de informações, né? Isso, como é documentos públicos, o próprio município, dentro do município de Itati, pode protocolar sim pedido de informação, e esse deve ser dado, né? Quando se é materiais públicos, como nós protocolamos. Assim como vocês, eu também protocolei hoje, faz 30 dias, um pedido de informação, e o mesmo não recebi ainda nessa casa dos vereadores. Um pedido que é fácil, um pedido de informação, que é simplesmente vai no computador, imprima e manda para a Câmara. Né? O pedido dos editais das obras do asfalto da Bananeira, do asfalto da Nestor, do sinal da Nestor Becker e lá da ponte da Vila Nova, na qual, segundo que não foi concluído também a fonte da Vila Nova. Segundo informações que tenho, se estou mentindo, que venha se retratar. Que o engenheiro havia condenado o pilar da ponte. Mas, ora, se o engenheiro da prefeitura condenou um pilar da ponte, como que o mesmo pagou uma quantia bastante considerável para colocar, por bichos privados, colocar a mesma ponte em cima desse pilar? Algo está, então. Eu acho que devia, sim, ter uma explicação, e até porque da demora da liberação daquele trecho da RS ali, da Vila Nova ali, com essa ponte. Outra coisa também, pedi ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, ali na descida, aqui de uma estrada de chão, que sai da Rota do Sol, até ali ao Fabiano Vitti, ao Adrianão, funcionário da Prefeitura, um trecho que foi deixado de fazer a manutenção e está bem precária, segundo moradores ali, na descida para esses moradores. Outra coisa, cobrada ao Poder Executivo, muitas pessoas, final de semana, bastante visitando, me perguntaram o porquê e qual a destinação daquela madeira empilhada no pátio da Prefeitura. Madeira que foi ganhada por muitas empresas após a enchente de maio e abril, junho, e a madeira ainda se encontra empilhada e muito, um tanto inadequado no pátio da Prefeitura. Segundo informações, seria para fabricação e ajudar a quem precisava com casas populares. Mas a mesma, ainda estamos em novembro, se encontra empilhada no pátio da Prefeitura. Então, acho que essas questões, sim, devemos, sim, dar uma olhada, uma fiscalizada, e a população está sendo coerente, e só o que viemos aqui é cobrar o que a população nos cobra. Para isso nós somos vereadores, para isso fomos eleitos e reeleitos vereadores. Seria isso, meu presidente, e a vocês de casa, uma ótima semana a todos nós e que Deus nos abençoe.
Encerramos o espaço de bancada. Nesse momento nós passamos para regime de urgências. Não havendo nada em regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Também não tem nada na ordem do dia, de imediato já passamos para explicações pessoais. Senhores vereadores, para uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Jair.
Senhor presidente, nem usar mais a tribuna, mas acabei esquecendo de um assunto. Hoje, pela manhã, um munícipe me mandou um ato me pedindo para cobrar mais uma vez o valo do Itati aqui, na galeria. Que foi feita a galeria e foi aberto o valo e deixado o cano de 30 ou de 40 com a metade entupida ainda. Então não adiantou de nada a galeria se não limpar aquele valo e não botar os canos. Acho que é uns 30 canos que vai ali, 20 e poucos. Segundo que eu sei, a máquina até esteve ali e retiraram. Então, como esse munícipe me cobrou, eu tenho que fazer o papel de cobrar, mais uma vez, o Poder Executivo. O vereador Everson cobrou na sessão passada, que também com certeza foi cobrado, né, vereador Titi? E hoje me mandaram esse ato aí, preocupado, porque tem um pedaço de valo aberto, aí depois tem um trecho lá que tem cano de 30, com uma vazão de 10, porque está mais da metade do cano entupido. Então, aquela galeria é de boa, é de bom tamanho fazer aquela galeria, acho que foi certo, só que não adianta fazer uma galeria se ali na frente não tem a saída para água. Vai recuar e vai entrar água para dentro da madeireira, da luzinha ali, das casas tudo. Então, que o Poder Executivo tome as rédeas, pois a gente viu agora durante o período eleitoral quanto cano que era, caminhões e caminhões de cano, e agora não temos 30 canos para botar na continuação daquela galeria. Eu acho que o importante é o Poder Executivo sentar, pensar e fazer a obra. Então não adianta de nada, daqui a pouco dá um enchente, as casas do Itati estão todas alagadas. E as pessoas de dentro do Itati. Não vou falar o nome da pessoa, que ela não me autorizou para falar aqui, mas ela me cobrou hoje e pediu para falar em sessão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos que estão nos ouvindo.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais, para uso da tribuna, por 10 minutos. Com a palavra, vereador Silvano.
Senhor presidente, suplemento com meus colegas vereadores, Adriana, secretária, prefeito, sala assistência, Julián, TV Web, pessoal que nos assiste em casa. Há uns 20 dias, 20 dias atrás aí, nós tivemos aquele vento e ficamos sem luz. É um troço que não tem explicação, sabe? Eu vim aqui hoje com indignação, repúdio pela falta de consideração dessa equatorial aí, cara. Teve pessoas aqui, nós lá ficamos, acho que faltou quinta-feira, meio-dia, a luz. Domingo de noite vieram ali, mexeram, viraram, veio luz, acho que uma meia hora, faltou de novo. Aí domingo de meio-dia, aí liguei pro Jussier, que é da tá um grid ali com o Ronaldo, Zé Ronaldo, esbarra. Dizia, não, vou ver com o Zé Ronaldo, aí para ver. Daí depois me retornou, disse, estão indo aí, mano. Ronaldo, Zé Ronaldo, um cara da Equatorial, foram lá e conseguiram resolver o problema. Só que teve gente, pessoas na linha Bernardes, que ficaram uma semana sem luz. Teve gente perdendo as coisinhas que tinha no freezer, descongelando, então isso é o... Cara, se eles não mudarem esse jeito de trabalhar, não sei se é falta de gente ou é incompetência, e o pessoal que eles mandam não tem, e eles vão lá, andam, roda de um poste, não sabe, não arruma, não sai dali, ligo, não sei o que eles fazem, meia hora depois tendo sem luz de novo. Hoje está olha, está complicado. A gente tem que ver umas maneiras aí, ó, o pessoal sem água lá no Três Pinheiros também, porque faltou luz, falta água, né? Aí foi o gerador para lá, para ligar a bomba para puxar água, só que não adianta, aí tem água e não tem luz, então é complicado. Olha, estão ficando isso que qualquer um dentinho, tem postes quase caindo, eles vêm, olham, não sobe no poste porque tem medo de cair o poste, é complicada a coisa. Então, tem que ver algum jeito de tentar solucionar isso aí pelo poder aí executivo, a gente aí procurar uma forma para tentar solucionar isso aí, se tiver alguma forma. Também as estradas, tem que ver com o secretário de obras ali, eu até não conversei com ele ainda a respeito de roçar a estrada, não roçar por baixo, né, cortar galhos e tudo, porque agora pro lado do verão começa a crescer muitos galhos na estrada, começa a ficar tipo um túnel, né? Então começa o ônibus e esse caminhão grande, baús, começa a desviar dos gaiders, começa a andar no meio da estrada. Esses dias lá no fundo quase que deu um problema numa curva lá. Ela vinha meio desviando os gaiders meio pro meio da estrada e um meio ligeiro, quase deu problema. Então eu queria pedir para ele que desse uma olhada com carinho isso aí, para cortar esses galhos com a caçamba que a gente faz todo ano, né? Cortando, jogando em cima, para tentar evitar alguma coisa mais grave aí, evitar um acidente. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores presidentes, senhores vereadores, para explicações pessoais, uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jamano.
Cumprimento o presidente dessa casa, os colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, o Julián, que transmite ao vivo pela TV Web, a todos que estão nos assistindo, o nosso prefeito Flori, quase sempre presente em todas as sessões em 8 anos, foi o prefeito que mais compareceu, acho, da história do município nas sessões, a sua filha caçula, no colo do seu pai, assistindo a sessão Deus e Novinha, nossa futura presidente. vereadora e sabe lá a prefeita também, que tem no sangue. Vem também falar, Silvano, da Equatorial também, tem toda a razão, há um descaso com a sociedade de Itati, que está tendo. Mas também tem que agradecer o secretário Celinho, o prefeito Flori, o executivo, pela parceria que tem com o Ronaldo, o Douglas da Equatorial, que imediatamente, né, demorou uns dias, mas deu muito estrago, mas se não é o Ronaldo botar a mão, por nada não estava até hoje sem luz. Ronaldo, se estiver assistindo a sessão, muito obrigado que tu fez por Itati. Também falar da nossa festa progressista, a festa da Vitória, uma festa bonita, com várias mãos ajudando nós, apoiando, fazendo doações. Colega Ronei, o dinheiro da bomba foi doações, não foi nada da prefeitura, como foi doações os boi também que nós ganhamos para a festa. Uma festa linda que foi feita da Vitória Progressista, a Vitória do 11. Também venho falar de segunda-feira, que não pude estar presente na sessão, onde foi marcada uma reunião com o deputado federal Covatini para as indicações do ano que vem, até fevereiro, das emendas, que está saindo para todos os deputados, mas tem que sempre falar muito bem do nosso deputado Covatini, que é sempre ajudando. Igual já falava em outras sessões, que ele já mandou 1.400.000 para Itati em 8 anos, onde dessa estava a ambulância que o Paulo Jorge ajudou, o Centro de Convivência da Terceira Idade, que o Paulo Jorge também nos ajudaram a pedir, a bancada progressista. E agora para fevereiro está indicado Paulo Jorge, Foguinho, nossa bancada progressista, nossos colegas vereadores, R$1.000.000 de recursos para Itati. É muito bom entrar com o pé direito ano que vem, sabendo que vai ter um deputado de verdade, que acredita em Itati e dá valor para os seus candidatos a vereador, seus eleitores, seus vice-prefeitos e seus prefeitos. Também falar na Secretaria de Turismo a nível de Estado, quando o Covatão fez parte, eu levei um projeto juntamente com o prefeito Flori, para 1.500.000 de calçamento na Chapada do Vagalume. Foi empregado há 3 anos atrás, quando ele estava na secretaria. A partir do ano que vem vai ser liberado esse projeto. O Covatão tem em mão 20 projetos liberados pelo Eduardo Leite, e um deles, Paulo, é para a Chapada do Vagalume, 1.500.000, para a contrapartida da prefeitura. É bom o cara trabalhar para a família séria, que nem a família Covatti. Também, Paulo, Jorge, Foguinho, hoje o Covatão é secretário de Desenvolvimento da Agricultura e me garantiu para o ano que vem mais 1.000.000, só para a agricultura. 3.000.000 a família Covatti garantindo para o ano que vem. Eu fico muito feliz por ter conhecido aquela família Covatti, que me aceitaram muitos de braços abertos como um filho e aceitou Itati junto com nós vereadores e hoje vice-prefeito a partir de janeiro, que colhendo frutos para aquela família Covatti. Fico muito, muito grato por vocês, família Covatti. Quero desejar uma boa semana a todas. Eu vou voltar um pouco, eu tenho que dar os parabéns para o Betinho Caetano da minha Bernardes, que está de aniversário hoje, fazendo 41 anos, guri que me criei junto, e logo mais estarei lá na sua casa, Betinho. Quero desejar uma boa semana para todos.
A palavra continua, exposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Todos da tribuna por 10 minutos. Nenhum vereador, nós queremos fazer o seu espaço, está encerrado o espaço de explicações pessoais. Como os vereadores comentaram na tribuna sobre a Equatorial, o nosso município passa por muitas dificuldades com essas faltas de energia. A gente sabe que a Equatorial, né, foi terceirizado esse serviço, não é terceirizado, na verdade, eles compraram a CE. Foi agora, né, foi privado esse trabalho, essa CE equatorial, e depois que eles assumiram, a gente sabe da dificuldade do retorno da energia elétrica, sendo que é qualquer vento, qualquer tempestade, né, já falta luz. Né? É um absurdo isso. Então, se fosse como antes, que dava aquele inverno culminando forte, e a cada chuva um vento, então acho que talvez nós tínhamos, né, 50% do tempo sem luz. Porque é um descaso o quanto essa firma tem deixado, né, pontos do nosso município sem luz. Eu digo isso que ali no KM da Rota do Sol 26, né, tem um poste acima, a rede passa para o lado de baixo, e tem uma extensão da Serra Equatorial, que é um poste lá de cima da estrada, cruzando a rodovia, a Rota do Sol. O poste está caindo, pois ele tinha uma segurança travada no chão, foi deslocado, né, o poste está caindo com a rede por cima da rodovia. Né, fiz vários protocolos de reclamações para essa troca de poste, ou então que retorne lá aquele fio que prenda esse poste, né, pois. E depois pode acontecer um acidente ali, desse fio cair em cima da Rota do Sol, né, mesmo que talvez não seja energizado, que vai cair, mas pode pegar um caminhão, quanto pode pegar um ciclista, né, ou um motoqueiro, e vir causar até uma vítima, né? E aí depois vamos dizer que é um acidente, mas nada é feito para prevenção, né? Então, vocês imaginam, então, como foi citado ali também, se nós não tivéssemos essa empresa parceira, que é do Zé Ronaldo e do Ronaldo, que tem dado um apoio grande à falta de energia, e segundo informações, sei que até leva um processo da CE Equatorial por mexer na rede, né? Mas estão ali servindo a nossa comunidade, estão ali servindo a nossa população. Então, essa empresa é grande parceira e tem nos ajudado muito ao nosso município. Mas a gente sabe do interesse público do prefeito municipal, dessa casa legislativa, e várias reuniões já foram, né, feitas com o pessoal do comando da Equatorial. A gente já estivemos no gabinete dos deputados solicitando também, né, que tome mais atenção, né, sobre essa falta de energia, sobre essa manutenção dessas redes. A gente sabe que foi trocado vários postes, claro, tem um trabalho feito também, mas há uma demanda muito grande de postes praticamente caindo. E o problema, muitas vezes, é o retorno, porque a gente sabe que tem locais que apenas caiu o fuzil, que deixa uma grande parte sem luz, que é só botar o fuzil de volta ali no transmissor. E aí, né, é que a gente fica indignado a demora de vir, porque se fosse a troca de um poste, uma coisa assim, tudo bem. Mas é apenas vir ali, botar uma escada, subir ali um profissional e botar esse fuzil de volta. E a CE Equatorial não faz. Então aí entra a equipe do Ronaldo, que tem feito muito isso, tem nos ajudado. Então há uma indignação, mas a gente sabe que a Casa Legislativa está correndo de trás, buscando, né, apoio de quem tem mais forças junto ao governo do estado. O prefeito também, a gente sabe, tem feito a parte, né, várias reuniões junto com outros prefeitos, que não é só o nosso município de Itaqui, é o município de Vinhos também. E então é um descaso, né, com o cidadão que paga suas contas em dia, ou mesmo que não seja em dia, mas em multa, tem que pagar no outro mês, né, e aí perdendo seus alimentos dentro de casa, né, o que é um trabalho grande para a gente conseguir adquirir muitas vezes, né, tratar um bicho, né, como é a colônia, ter uma carne guardada no freezer e acabar perdendo por falta de energia elétrica, né, e se faltar o pagamento 2 meses, aí vem o corte, né. Agora nós, né, podemos ficar sem energia, perder, né, vários equipamentos como geladeira, freezer e outros, elétricos, que queima com essa falta de luz, não é com a falta, na verdade, é com meia fase de luz, é problema na rede, é isso e aquilo, né? Então vem afetando também o eletrodoméstico, né, perdendo equipamento dentro de casa, né, como geladeira e freezer, que a gente sabe de relatos, além de a falta de energia causar a qualquer cidadão a perda dos seus alimentos, que é mantido em geladeira ou freezer, e atingindo nossos comércios, como tendas e mercados também, muito atingido pela falta de energia elétrica. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos os colegas vereadores, agradeço a presença do Julian mais uma vez, levando o trabalho do Poder Legislativo a toda a nossa sociedade. Um abraço àqueles que estão nos assistindo pela live, um abraço ao senhor prefeito, junto com a sua filha Maria, e um abraço a vocês, meus colegas vereadores, e até segunda, se Deus quiser.